Abra sua Bíblia comigo, vamos voltar a Hebreus. Estamos caminhando, agora começando o capítulo de número 9. No capítulo 9, o foco do autor de Hebreus é a experiência no que nós chamamos de casa de Deus, no que nós chamamos de templo do Senhor. A preocupação do autor aos Hebreus é comparar o templo da antiga aliança com o templo da nova aliança. Eu gostaria de poder ir muito mais a fundo no considerar dos primeiros versos, os versos que vão do 1 até o de número 10, dessa porção da palavra do Senhor. Vamos cavar, vamos buscar entender o que a Escritura está dizendo, até porque ela reflete a experiência de todos nós. Nós fomos acostumados a ir ao templo, nós fomos inclinados pela formação e pela instrução que recebemos, tanto daqueles que nos discipularam e trouxeram a Jesus, quanto daqueles que nos instruíram nas Escrituras, de que o templo é um lugar sagrado. Há, com certeza, essa concepção na palavra de Deus. A casa do Senhor, o lugar do ajuntamento, o lugar da congregação, onde o povo do Senhor louva, celebra as bênçãos, declara a fidelidade do Altíssimo e proclama as boas novas, esse lugar é especial. Porém, muitas vezes nós nos atemos ao ser especial desse lugar que chamamos de sagrado e perdemos a referência do que a Bíblia considera realmente sagrado. A nossa tradição chamada evangélica, que é oriunda da cultura judaica, da religiosidade judaica, carrega a figura do tabernáculo, do templo de Deus, como lugar para onde tudo converge. E é esse o foco do autor aos Hebreus nos primeiros 10 versos. E eu chamo você a voltar os seus olhos, chamo você a voltar os seus olhos a esse texto. Ele tem, na tradução da Nova Linguagem de hoje, um primeiro título: a adoração no tabernáculo terreno. E a palavra do autor do texto diz o seguinte: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo isso assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as coisas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Pode parecer confusa a leitura do texto, a consideração de uma passagem que evoca os seus fundamentos no Velho Testamento. Há um trecho na leitura que fizemos em que o autor, e isso está no verso de número 5, declara: a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Até porque aqueles cristãos vinham do judaísmo com toda a sua tradição e história e conheciam muito bem a figura do tabernáculo, os elementos que compunham o cerimonial do tabernáculo, o ritual que o sacerdote observava, oferecendo sacrifícios primeiro por si mesmo, para depois sacrificar em louvor e adoração a Deus pelos pecados do povo. Todos eles conheciam muito bem cada um desses elementos. O que o autor de Hebreus tem em mente? Primeiramente, queridos, ele tem em mente, e diz isso nas entrelinhas dessa passagem, que o cristão é cidadão de dois mundos, o terreno e o espiritual, ou celestial. Esse é um conceito que Paulo trabalha muito nos seus escritos, nas suas cartas. Estamos no mundo, mas não somos dele, deixou Jesus bem vivo para nós nos seus ensinos. Somos representantes do reino de Deus, embaixadores de Cristo Jesus, na corte, no reino, do domínio das trevas, onde Satanás é Senhor. Estamos aqui, mas a nossa realidade é espiritual, a nossa esperança foca o espiritual, o nosso futuro aguarda a realização do que é espiritual. Uma vez que somos cidadãos de dois mundos, devemos aprender a andar pela fé, não atrelado às coisas e aos valores, aos conceitos e aos rudimentos dessa nossa natureza humana, mas atrelados àquilo que é espiritual. Não vivemos num mundo governado pelas aparências, fomos libertos dessa triste realidade. Enquanto servos do pecado, queridos, enquanto mortos no pecado, vivíamos mergulhados no que é simplesmente aparente, subjetivo, condenável. Agora em Cristo, cidadãos do reino dos céus, nós vivemos uma nova esfera, uma nova realidade. Como Moisés no passado, cada cristão deve ver o invisível a fim de resistir à atração que o mundo estabelece para nós, que a velha vida, a vida que abandonamos, uma vida morta por causa do pecado, oferece e seduz. Essa ideia está no texto de Hebreus, um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar logo lá, no capítulo 11, versos 24 a 27. Como são várias as facetas que eu quero abordar desse trecho de 10 versículos de Hebreus, capítulo 9, eu vou, na maioria dos momentos, me reportar aos textos fazendo a citação sem lê-los, para não estender demais, para não prolongar demais o raciocínio. Mas eu volto a dizer, como cristãos devemos ver o invisível, aquilo que humanamente falando é impossível, mas que pela fé nós sabemos é a nossa verdade, é a nossa realidade. Foi assim com Moisés. Ele, quando se depara com a sarça que se consumia em fogo, mas que não queimava, não acabava, ela simplesmente ardia e ardia, ele vê algo que humanamente falando era impossível. E ele vê o que estava invisível aos olhos de qualquer outro que pudesse contemplar, ainda que fosse só ele naquele momento. Ele vê o próprio Deus, ele tem um relacionamento íntimo com Deus, ele vive uma experiência que marca a história dele e de todas as gerações futuras, naquele encontro com o Altíssimo. Ele viu o invisível. Por quê? Porque cria, porque confiava, porque dependia, não do que era meramente material e humano, mas do que era espiritual. O homem prático afirma que precisa ver para crer. É assim que o homem prático age. Preciso ver para crer. Mas o homem de fé, o ser humano de fé, responde a isso com o crer é ver. O crer é ver. Foi assim que Moisés se portou, foi assim que ele se colocou. Esse princípio deve aplicar-se ao nosso relacionamento com o santuário de Deus. E eu quero começar considerando que o santuário de Deus não é o prédio. Ainda que na história e na tradição do povo hebreu, o templo fosse o centro de toda a adoração. Nós vamos considerar isso rapidamente já. O templo agora em Cristo Jesus, e nós vamos trabalhar isso na segunda parte do capítulo 9, quando ele fala do templo espiritual, o templo somos eu e você, morada do Altíssimo, habitação do Espírito Santo de Deus. Precisamos desenvolver não apenas a consciência, mas a experiência de que nós somos morada do Altíssimo. Nunca vimos o santuário celestial, mas ele habita em nós. Como também não vimos o santuário, o templo que o povo observava e usava para a adoração e a oferta de sacrifícios, mas cremos no que a Bíblia diz a respeito dessa morada que hoje em Cristo Jesus somos nós. Sabemos que hoje Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, versos 46 a 50. Deus não habita num lugar em que os homens põem a mão. E nós vamos considerar o porquê disso já já. Não existe um lugar específico na terra onde Deus mora, onde eu vou para me encontrar com Ele. Quantas vezes tenho dito aqui que vindo para a igreja eu já estou em culto e eu sou a própria morada do Altíssimo, e quando vamos nos ajuntando, cada um de nós, a congregação daqueles que creem e creem no invisível, creem no que é imaterial, vai tomando volume e a comunhão e a celebração vai tornando-se expressão de corações sinceros, devotados e apaixonados pelo Senhor. Corações sinceros e apaixonados pelo Senhor. Podemos chamar a igreja local, a igreja física, de casa de Deus, mas sabemos que Deus não vive nela. Quantas vezes estou eu à porta da igreja durante a semana e vejo pessoas passando a pé, de carro, de motocicleta, e por perceberem que aqui há um templo, fazem o sinal da cruz. É a atitude da religiosidade do coração humano que de alguma forma reverencia o prédio que tecnicamente é a casa de Deus, mas que na verdade é apenas um prédio, porque eu sou casa de Deus. Nós temos uma canção que volta e meia entoamos dizendo isso: eu sou casa de Deus, Ele habita em mim. E essa é uma verdade para a qual nós não podemos fechar os nossos olhos. Não existe um lugar na terra, eu reafirmo isso, onde Deus habita de forma material. O edifício é consagrado a Deus, queridos. Fizemos isso na história da Betel. Algumas vezes, quando ela começa a se reunir como congregação, e aquele espaço foi oferecido ao Senhor, para o louvor da glória do Senhor, para a pregação do Evangelho do Senhor, logo que a igreja toma forma, ela aluga uma propriedade, já como igreja, e aquele espaço, ainda que uma garagem, é consagrado a Deus. No decorrer dos anos, esse terreno é comprado, a pedra fundamental é lançada, o povo vem para cá trabalhar, para construir, mas antes mesmo da pedra fundamental ser lançada, esse terreno foi consagrado a Deus. Começa a construção, desenvolvem-se os projetos, os sonhos começam a se tornar cada vez mais realidade, até o dia em que esse templo está erguido e já podemos usar esse espaço, e é feito um culto de inauguração parcial dessa propriedade, até o momento em que o prédio inteiro está pronto. O ministério agora é do pastor Fernando, e é realizado um culto de consagração desta casa ao Senhor. Mas ainda que ela tenha sido consagrada tantas vezes, o Senhor não habita aqui, Ele não está restrito a esse prédio, não, absolutamente não, ainda que Ele tenha sido colocado exclusivamente para o serviço do Senhor. Hebreus 9, queridos, apresenta um contraste detalhado, considerando tudo isso, um contraste detalhado entre o santuário da antiga aliança, o tabernáculo, e o santuário celestial da nova aliança, onde Jesus Cristo está ministrando todo o tempo. Esse contraste deixa claro, deixa evidente, que o santuário da nova aliança é superior ao tabernáculo, aonde o povo ia oferecer os seus sacrifícios e ia adorar ao Senhor. O santuário da antiga aliança é inferior. Hebreus capítulo 9, versos 1 a 10. A epístola aos Hebreus lembra os seus leitores de que as regras e práticas do tabernáculo foram ordenadas por Deus, inquestionavelmente. Ele disse como deveria ser construído, como deveria ser toda a ritualística do sacrifício, todo o tempo em que o povo estivesse reunido à volta do santuário. Se havia algo de inferior no culto, dentro do tabernáculo, não era porque Deus não havia estabelecido o ritual, não. Porque aqueles que buscavam aquele lugar e entregavam aos sacerdotes as suas ofertas eram impuros, eram falhos, eram pecadores. Nós não podemos ignorar esse fato. Enquanto a antiga aliança vigorava, o ministério dos sacerdotes era ordenado por Deus e perfeitamente apropriado para aquela realidade, para aquele contexto, para aquela experiência. O que então tornava o tabernáculo inferior, como eu acabei de afirmar? Essa pergunta tem 5 respostas e eu quero tentar brevemente considerar essas 5 respostas. Primeira delas, o tabernáculo era um santuário terreno. Hebreus 9:1. Isso significa que ele era feito por homens. Hebreus 9:11. Erguido por mãos de homens. Hebreus 8:2, que nós já estudamos aqui. Todo aquele projeto foi concebido e concedido pelo Altíssimo, mas ele foi criado, construído e usado por homens. Homens limitados, homens pecadores. O povo de Israel levou ofertas generosas a Moisés, queridos. Nós conhecemos o texto no Velho Testamento. Todas as ofertas trazidas generosamente a Moisés foram usadas, e era material, era ouro, era prata, foi usado para construir o tabernáculo. Então Deus concedeu sabedoria espiritual e aptidão a 2 personagens marcantes nessa história: Bezalel e Aholiabe, homens que foram incumbidos da realização do projeto, da construção do projeto, um projeto complexo, e o objetivo era confeccionar as diversas partes do tabernáculo e todos os seus utensílios. Êxodo capítulo 35 e 36. 2 homens foram responsabilizados. Uma vez que o trabalho deles estava completo e toda a construção do santuário estava realizada, foi colocado no lugar o espaço para plena adoração e a oferta de Deus. Aquele espaço foi consagrado, Êxodo 40. Se você não conhece a história, vá a Êxodo 35 e 36, vá a Êxodo 40 e você vai perceber a riqueza de detalhes, o esmero do trabalho daqueles homens, o cuidado de Deus de ser minucioso na informação para que eles não se afastassem do que era vontade do Altíssimo. Apesar de a glória de Deus ter enchido o santuário, ele continuava sendo um edifício terreno, como é o nosso aqui hoje, feito por seres humanos com materiais terrenos. Não havia nada de espiritual nele, nada de transcendente nele, a não ser os elementos que figuravam dentro do templo, cada um segundo o propósito que o próprio Altíssimo estabeleceu. Uma vez que era um edifício terreno, queridos, possuía deficiências. Por exemplo, precisava de manutenção constante. As tendas precisavam ser consertadas, isso quando não trocadas. O véu que estava dentro do templo, de vez em vez, precisava ser trocado. A limpeza nas partes externas do tabernáculo precisava ser rigorosamente cuidada. Também era geograficamente limitado. Ele estava preso a um lugar. Se o tabernáculo era erguido numa determinada área, ele não poderia estar em outra área, ele não poderia ser usado no outro espaço. Precisava ser desmontado, transportado, remontado no outro lugar, para então ser usado pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Além disso, ele pertencia à nação de Israel e não ao mundo inteiro. Então a sua utilização era limitada. Só aquele povo que era infiel, desobediente, duro de coração, insolente em muitos momentos, chamado até de adúltero pelo Altíssimo por causa da leviandade do seu coração, somente aquele povo podia usar esse tabernáculo. Ele era então um santuário terreno. Mas a segunda consideração é que ele era um santuário tipo de algo maior. E eu não estou usando a gíria aqui. Ele era uma tipologia de algo maior. Nós temos os versos 2 a 5. O autor de Hebreus relaciona as diversas partes e utensílios do tabernáculo, pois cada uma delas, cada parte, cada utensílio tinha um significado espiritual que era transcendente. Hebreus 9:23 diz que eram figuras de coisas que se acham nos céus. Não eram meramente um objeto que seria usado para a devoção e para o ritual dentro do templo. Cada um deles tinha uma transcendência no seu simbolismo. Hoje em Cristo Jesus, nós conseguimos entender a transcendência de cada peça, de cada elemento colocado dentro do templo. Aqueles que usavam o espaço não conseguiam isso. Para eles era tudo ainda muito parcial, muito limitado. Sem dúvida, queridos, esses utensílios envolvem uma série de verdades espirituais, todas elas de grande valor, mas eram apenas objetos que poderiam ser roubados, desaparecer, como desapareceram, reforjados os que eram de ouro, se houvesse necessidade, se algum quebrasse durante o transporte do tabernáculo de um lugar para o outro. Mas a grande verdade, a mais importante, é que tudo era apenas um simbolismo, não uma realidade espiritual. Era apenas um simbolismo, motivo pelo qual o tabernáculo da antiga aliança era inferior. Terceiro, aquele tabernáculo era inacessível ao povo. Mas como? Ele era inacessível. Versos 6 e 7 de Hebreus 9. Nós não podemos, não devemos, queridos, imaginar que o povo de Israel realizava cultos e celebrações dentro do tabernáculo. Isso não acontecia. Só os sacerdotes e os sumos sacerdotes é quem podiam entrar, e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no espaço mais solene, mais especial daquele tabernáculo, o chamado Santo dos Santos. Nós conhecemos essa história. Além deles, os levitas poderiam entrar nos recintos do tabernáculo. O povo de outras tribos não tinha acesso, não tinha liberdade para usufruir o privilégio de um local tão solene, tão sagrado. Poucos podiam entrar lá. Não é assim hoje em dia. A palavra diz em o Novo Testamento que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que separava o povo da comunhão plena da presença de Deus já não separa mais. Temos livre acesso à presença de Deus, não precisamos de intermediários. Jesus é o próprio intermediário e o próprio sacrifício que nós livremente podemos trazer à presença de Deus. E esse sacrifício já não é mais de animais, mas é a oferta do nosso coração, é a oferta da nossa adoração, é a oferta do nosso serviço ao Senhor. Temos livre acesso à presença de Deus. Onde estivermos, o Senhor se faz presente, porque nós somos esse templo de Deus. Nós somos a morada do Altíssimo. Isso não significa dizer que a figura da igreja, como concebida particularmente no Novo Testamento, se tornou dispensável. Não. A comunhão da igreja, o tempo da celebração na igreja, é uma oportunidade de fortalecimento, de compartilhamento, de testemunho das experiências vividas com Deus. Ainda na quarta-feira estávamos aqui orando por uma necessidade, e ontem, menos de uma semana, soube que o Senhor respondeu a nossa oração. E isso serviu para nós e serve para nós de testemunho de um Deus que age em nosso favor, que está atento às nossas súplicas, que está totalmente voltado e inclinado para cada um de nós de maneira pessoal. Ele sabe a nossa dor, Ele sabe a nossa preocupação, Ele se compadece e Ele cuida de nós particular e pessoalmente. Na figura do tabernáculo isso não existia. Eles ficavam à volta esperando que aqueles oficiais separados e destinados por Deus realizassem o que fora necessário. Mas eles eram apenas espectadores. Hoje não somos mais espectadores, somos ativos participantes, por sermos morada do Altíssimo, por termos livre acesso a Ele. Apenas, eu repito isso, apenas os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo diariamente, e só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Quantas vezes você entrou na presença de Deus hoje? Quantas vezes você invocou o nome de Deus hoje e se viu abraçado, acolhido, atendido por Deus? Consolado, alegrado, fortalecido, renovado nas suas esperanças por esse Deus pessoal que lida com cada um de nós de uma forma tão única, tão particular. Quando os sacerdotes, e particularmente o sumo sacerdote, vinham à presença de Deus oferecer sacrifícios, nós já temos visto isso várias vezes, quando eles representavam o povo diante do altar do Senhor, eles precisavam oferecer sacrifício pelos próprios pecados. O sumo sacerdote também, antes de qualquer cerimonial, eles precisavam de uma purificação pessoal. Hoje somos purificados pelo sangue de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado, que remove de sobre nós a acusação que pairava por causa do pecado e a condenação que estava estabelecida contra nós por causa desse pecado. Já não há mais sacrifícios para serem oferecidos para remissão e justificação diante de Deus. Jesus já o ofereceu. Agora vamos a Ele, ao Altíssimo, em nome de Jesus, com sacrifícios de louvor, com a oferta da nossa vida, com toda a nossa devoção colocada diante do Senhor. Hebreus 10, versos 19 a 25, trabalham muito essa ideia, esse fundamento do sacrifício de cada sacerdote e do sumo sacerdote, primeiro por si mesmo, para depois então representar o povo. Então vamos recordar, queridos, esse tabernáculo que o povo conheceu era um santuário terreno, era um tipo de algo maior. Ele não era o máximo, não era o auge da experiência de fé dos que acorriam a ele. Ele era inacessível ao povo, porque eles não podiam entrar para cultuar lá. Ele era temporário. Ele era temporário. Verso 8. A existência do pátio exterior do primeiro tabernáculo, Hebreus 9, 6, era evidência de que a obra salvadora de Deus em favor dos homens ainda não estava completa. Era necessário que Jesus viesse, que Jesus nascesse, que Jesus vivesse entre nós, que morresse pelo nosso pecado, que ressuscitasse dentre os mortos, que aquele tabernáculo que era tão impessoal se tornasse íntimo de cada um de nós, por sermos nós esse templo de Deus. Era necessário que o conhecimento da oferta não estivesse restrito ao ato de entregar o animal para o sacrifício nas mãos do sacerdote, mas ser Jesus o meu sacrifício pelo meu pecado, sacrifício que o próprio Deus ofereceu para que eu fosse reconciliado com Deus. Se há um fundamento na doutrina da salvação, segundo a teologia, é exatamente o da reconciliação. Deus trabalhou desde o princípio para que fôssemos reconciliados com Ele. Mas, queridos, até o momento do tabernáculo terreno, não havia reconciliação, não havia remissão de pecados, havia sacrifício que foi se perdendo no seu conteúdo e na sua essência ao longo da história, que no começo era trabalhado com animais perfeitos, escolhidos a dedo, chega ao ponto de escolher pombinhas de asa quebrada, manchadas, porque a essência do sacrifício se esvaziou, já não havia mais sentimento, consciência, responsabilidade, não havia, não havia. Em Jesus tudo muda, em Jesus o sacrifício toma novas cores, novo significado, nova abrangência, nova relevância, e o sacrifício que era diuturnamente oferecido agora cessa, porque o sacrifício de Jesus é permanente e eterno. Isso merece de nós louvor ao Senhor, glória a Deus, aleluia, porque o sacrifício oferecido por nós é eterno, perfeito, sem mácula, sem mancha. Louvado seja Deus, queridos. O pátio exterior separava o povo do Santo dos Santos, enquanto o sacerdote entrava para representar esse povo na presença do Altíssimo. Não havia caminho aberto para a presença de Deus. Acabei de afirmar isso aqui ainda há pouco. Não havia caminho aberto para a presença de Deus, de maneira nenhuma. Mas quando Jesus morre na cruz, repito, o véu do templo rasga-se de alto a baixo, Mateus 27, versos 50 e 51, e isso dá acesso completo, amplo, total e irrestrito à presença do Senhor, ao Santo dos Santos. Eu tenho lugar agora diante de Deus. Quando eu falo, Ele me ouve. Quando eu choro, Ele enxuga as minhas lágrimas. Quando eu careço de consolo e de conforto, Ele me agasalha nos seus braços fortes. Ele me dá paz ao coração, ainda que tudo à minha volta esteja fervendo como um grande caldeirão, como um terremoto que sacode todas as coisas. não importa o que está à minha volta, o meu coração alcança a paz, porque Deus cuida de mim de maneira pessoal, me chamando pelo nome, entendendo as minhas dores, sendo paciente com as minhas fraquezas, renovando graça e misericórdia sobre a minha vida. O lugar santo e o santo dos santos, no tabernáculo, tornaram-se desnecessários. Por quê? Porque desde então, todo pecador que crer pode entrar agora, por Jesus, na presença de Deus. Assim eu vou ao último argumento, para defender o princípio de que esse tabernáculo, esse templo tão venerado, tão amado pelo povo ao longo da história, era um santuário inferior debaixo da antiga aliança. Eu afirmo que o tabernáculo tinha no seu ministério alguma coisa apenas exterior, não interior. Ele focava a plástica, ele focava o ritual externo, ele não focava o coração. Os versos 9 e 10 de Hebreus, capítulo 9, trazem de maneira plena esse sentido. Os sacrifícios oferecidos e o sangue aspergido sobre o altar, sobre o propiciatório, não tinham poder nenhum de mudar o coração e a consciência do adorador, daquele que desejava perdão por algum pecado. Não havia poder naquele sangue aspergido sobre o altar. Todas as cerimônias relacionadas ao tabernáculo diziam respeito à pureza cerimonial, apenas à natureza cerimonial, não à pureza moral. Quem vinha ao tabernáculo e esperava o sacerdote oferecer sacrifício, voltava para casa do mesmo jeito que até ele chegou, moralmente sem transformação, espiritualmente sem regeneração, sem justificação. Apenas aquele pecado que fora alvo da oferta poderia ser perdoado. Mas e o resto da vida? E o resto dos valores, dos sentimentos, dos conceitos, das práticas vivenciadas a cada segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano da vida daquele povo? Se perdia no tempo, se perdia no ritualismo, se tornava vazio, inconsequente. Eram apenas ordenanças da carne, nada mais. Ordenanças da carne que se referiam ao homem exterior, mas que não podiam mudar o homem interior. Aí vem Jesus, presente de Deus para nós, e dá sua vida para que nós sejamos transformados, radicalmente transformados, genuinamente feitos filhos de Deus, novas criaturas. Aquele que chega ao trono do Altíssimo agora não sai do mesmo jeito que chegou. Ele tem um impacto do encontro com o Senhor, da liberdade, do acesso pelo sangue de Jesus, e ele é renovado na sua mente, no seu coração, na sua moral e na sua ética, nos seus princípios e nos seus costumes. Ele não sai da presença de Deus do mesmo jeito, queridos. Ele é nova criatura. Aleluia, é nova criatura, coisas novas começam a acontecer por causa desse encontro estabelecido e firmado pelo sangue de Jesus. Já não preciso de um prédio para chorar as minhas lágrimas, para lamentar as minhas dores, para confessar os meus pecados. Sou templo de Deus, ele habita em mim, se creio nele, se vivo porque eu creio. E agora é tudo diferente. Eu não estou preso ao que é estético e vazio, eu estou preso ao que é real e pleno, tanto da minha consciência e responsabilidade, quanto da ação e da presença daquele Deus, que muitos de nós dizemos que conhecemos, mas que ainda é uma figura distante, porque não entramos na sua presença plenamente, não fomos totalmente, radicalmente lavados do sangue de Jesus, purificados. Volta e meia, quando o Rubenita vai à máquina de lavar, eu vou mais ou menos perto e fico olhando de longe, não para aprender como se usa, porque eu sei como se usa, mas para ver todo o ritual que ela faz para lavar as roupas da casa, roupas que são sujas. Algumas ela leva primeiro à torneira, ela fricciona o tecido, ela passa ali um sabão rápido, ela dá uma pré-lavada, mas depois ela põe na máquina onde a roupa é mergulhada em água, em sabão, Ali ela fica um tempo para que o sabão possa produzir os seus efeitos pela química, a sujeira possa começar a se soltar, e aí a máquina começa a bater aquela roupa, virando para todos os lados, a água é trocada, a roupa é lavada novamente, e depois que a água toda é escoada, já não há mais sujeira naqueles tecidos, a máquina bate para tirar toda a água possível, para que então ela possa ser colocada na corda e possa secar. Muitas já vão para a corda quase secas, uma lavagem completa. Por que eu estou usando essa figura tão peculiar da realidade doméstica? Porque quando entregamos nosso coração a Jesus, nós somos lavados nesse sangue, purificados nesse sangue, regenerados nesse sangue. Um privilégio, queridos, e uma oportunidade que não vamos alcançar de outra maneira. E isso é intimamente pessoal. Agora, vivendo essa experiência, eu passo a ter a necessidade de estar com outros que, como eu, viveram a mesma coisa, e juntos louvarmos a Deus, adorarmos ao Senhor, celebrarmos a glória dEle, testemunharmos os feitos do Senhor, para quantos possam ouvir e saibam que Deus é esse em quem eu creio, quão íntimo Ele é de mim, e eu sou dEle, eu não vivo mais sozinho, Ele está comigo o tempo todo. Agora, já não estou preso à realidade de um templo inferior, de um tabernáculo inferior, eu estou inserido numa nova realidade espiritual. Toda a minha vida agora é pautada por uma relação íntima com alguém que é real e que interage comigo em todos os momentos. Se tem uma coisa que eu gosto de observar, é velório. Volta e meia eu vou a cemitérios realizar velório, e antes da cerimônia religiosa, eu fico pelo lado de fora olhando as outras famílias nas outras salas de velório, e é muito comum você encontrar pessoas desesperadas, gritando, chorando alto, falando muitas coisas que não deveriam ser ditas, reclamando, por exemplo, de Deus que não tinha o direito de levar a pessoa que amava. E aí eu olho para o espaço onde os cristãos, os tementes a Deus, os salvos em Cristo Jesus estão reunidos, e vejo tanta paz, ainda que haja dor, tristeza, saudade, separação, mas eu vejo paz, eu vejo esperança, eu vejo alegria. E muitos ficam incomodados quando nos reunimos e começamos a cantar. Muitos estranham, como numa hora dessas esse povo se dá a cantar? Por quê? Porque há uma experiência com o divino, com o transcendente, com o eterno, que está em nós, não está preso num prédio, limitado pela falibilidade de um projeto de construção humana. O projeto é divino, mas a obra é humana. Não! Agora vivemos uma realidade que é espiritual, prática, consistente e duradoura. Mas eu pergunto, tem sido assim na sua vida? Tem sido assim na sua história? Você ainda continua recorrendo ao templo como a casa onde Deus vive, sendo que você poderia ser esse templo? Você ainda continua restrito aos sacrifícios oferecidos por outros, que também precisam oferecer sacrifícios por si mesmos, enquanto Jesus Cristo é o sacrifício maior, pleno e completo, colocado graciosamente à nossa disposição, para que vivamos, e vivamos com qualidade, com abundância de qualidade. Como é que tem sido a sua vida, querido? Como é que tem sido a sua prática religiosa? Atrelada ao prédio, à instituição, à figura da igreja material? Ou hoje você está ligado à igreja de Deus, à igreja de Cristo Jesus? Lembram-se que ainda há pouco eu disse que o tabernáculo era só para os judeus? Nenhum outro povo podia ir lá. Nenhum outro povo podia ficar à volta do tabernáculo. Nenhum outro povo poderia pedir aos sacerdotes que oferecessem sacrifícios pelos seus pecados, até porque eles não criam dessa maneira. Mas agora, em Cristo Jesus, o que era restrito de um pequeno povo se torna privilégio de todos os que crerem ao longo de todo o planeta Terra, de todo o universo. E eu estou sendo radical. Esse templo é disponível para todo o que crer. Você crê? Você crê. Crer não é dizer amém simplesmente, mas é viver esse amém, ou o significado, o conteúdo desse amém. É mostrar pela sua vida, pelo seu proceder, quem você é e onde você vive, quem habita em você e por que ele habita, onde será o seu futuro e por que esse futuro está garantido. Muito mais que palavras. Palavras não podem expressar tudo que eu sinto em meu coração. Lembra-se disso? nem mesmo as notas das canções te mostrarão o que há em meu ser, porque são limitadas. O que tem dentro de mim é tão grande, tão intenso, que as palavras não vão servir. Elas podem ajudar, mas não serão suficientes. As melodias, as notas das canções jamais traduzirão esse mundo, esse universo de sentimentos que está dentro de mim, porque agora eu sou casa de Deus. Agora eu sou morada do Altíssimo. Ah, querido, você vai voltar para casa. Vai ver o seu Fantástico, se tiver coragem. Vai jantar aquele macarrão com frango que sobrou do almoço. Se tiver bacalhau lá, me avisa que eu vou. Mas o problema não é voltar e comer a sobra do almoço. Não, é voltar e continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia quando chegou aqui. O detalhe está em como você vai viver os próximos dias, semanas e meses da sua vida, sem contar os anos. Quem você vai poder dizer que é por causa de Jesus Cristo? É o seu testemunho que pesa agora, querido. É a sua nova história que vai fazer diferença. É a alegria incontida mesmo quando tudo vai mal. Marido pegando no pé, esposa jogando perfume em você, né? Os filhos te dando um trabalho horroroso. Não se entregue, irmã. Os filhos dando um trabalho horroroso. Né? Os pais pegando no pé dos filhos de uma forma constante. Ah, o patrão, aquele chefe, aquele colega de trabalho que tira-me do sério. Ah, nada disso agora tem valor. Nada disso agora é tão relevante quanto a alegria de viver em Cristo Jesus e ser templo espiritual de Deus, morada do Senhor para sempre. A minha oração eu quero traduzir em canção. A Ti, Senhor, seja consagrada minha vida. A Ti, meu Senhor. Tudo, tudo que estiver embutido nessa minha vida te pertence, te será consagrado para louvor da Tua glória, para a alegria do meu coração. Eu sou de Jesus. Há um hino do cantor cristão que diz isso: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu não quero falhar com Ele, mas quero falar, amar e viver com Jesus. Vida nova, tempo novo, oportunidades novas. Ainda que tudo esteja difícil, Jesus é o melhor para mim. Jesus é o melhor em mim. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque não estamos mais presos a um tabernáculo que precisa ser desmontado e remontado, consertado, limpo. Hoje vivemos a realidade de um templo espiritual limpo, porque está lavado no sangue de Jesus. É espiritual porque é eterno, como é eterna é a aliança do Senhor. Dá-nos olhos e ouvidos para vermos e ouvirmos as Tuas verdades sobre uma nova natureza que vivemos e que desfrutamos na pessoa de Jesus. Ensina-nos pela Escritura o que precisamos aprender para nos desprendermos de coisas que já não têm mais significado para a fé, e então podermos andar com ousadia, com coragem, com vitória e alegria, no nome justo e santo de Jesus. Dá-nos a bênção da Tua aprovação e o privilégio de diuturnamente podermos chegar a Ti, no mais íntimo dessa comunhão, e encontrarmos no sangue de Jesus a pureza, a santidade, a remissão dos nossos pecados e da nossa vida. Que essa seja uma semana nova, que essa seja uma semana melhor, que essa seja uma semana diferente, vivida, pautada, desfrutada à medida de Jesus. Pois é no nome dEle que nós oramos, é na fé nele que nós antecipadamente te agradecemos, agora e até que venha o Rei Jesus, e também por toda a eternidade. Amém, Senhor. Amém, Senhor.